Anunciado está aqui, agradecemos imensamente presença nesta manhã em nossos estúdios do cardiologista Dr. Matheus Oliveira Becker. Tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia.
Bom dia audiência. Tudo bem? Quero agradecer aí o convite para a gente poder conversar hoje.
O senhor que é de Lagoa Vermelha, mas atende aí no Espaço Saúde da Unimed também, né, doutor Matheus?
Isso. Estamos atendendo, a gente está atendendo a cada 15 dias, de acordo com a demanda, por enquanto, né?
Aqui em Vacaria também.
Isso aí.
Tá certo. Bom, doutor Matheus, com a chegada do inverno, aumenta o risco de infarto e AVC devido às reações do organismo em função das baixas temperaturas. E busquei dados junto ao Instituto Nacional de Cardiologia que indicam que casos de infarto podem, neste período de baixa temperatura, ou seja, no inverno, podem aumentar em até 30%. E o AVC, os casos, podem aumentar em até 20%. Por quê, doutor Matheus?
Bom, inicialmente é bom a gente ressaltar assim, que não é o frio o culpado, né? Não significa que o inverno seja o causador principal, né? Existem algumas coisas que o frio vai ocasionar no organismo da gente que secundariamente vão aumentar a intensidade das doenças e vão corroborar essas observações já que a gente tem aqui nessa casuística, né, brasileira, mas em todo mundo já tem estudos mostrando isso, tá? Existe uma diversa gama de efeitos do organismo que justificam isso. A primeira e a mais clara para a gente é a vasoconstrição, que é o fechamento dos vasos periféricos para tentar se manter a temperatura corpórea. Tá? Isso vai fazer com que aumente a pressão e que aumente também o trabalho cardíaco. Tá? Antes de a gente também parar de se expor ao frio, né, achar que não pode tirar o nariz de fora de casa, existe uma coisa que a gente tem que ter uma atenção especial. Não é que as pessoas que sejam saudáveis vão ter mais infarto. Na verdade, isso é mais reservado também para quem já tem fatores de risco para essas doenças, né? Hipertenso, diabéticos, dislipidêmicos, né? Pessoas que tenham colesterol elevado, fumantes, quem já teve infarto ou AVC, portadores de insuficiência cardíaca ou de lesão renal, tá? Então, claro, aumenta numa proporção para toda a população, mas é mais comum nas pessoas que estão com já alguma doença cardíaca, tá?
Tá.
Outra coisa que também ocasiona esse aumento da incidência dessas doenças são as infecções respiratórias, né? Gripe comum, resfriado por influenza, Covid, pneumonias. Então, são doenças que vão ocasionar também um aumento da inflamação e do trabalho cardíaco, tá? Gerando também a elevação da incidência dessas doenças, do infarto e do AVC, tá? E isso é uma coisa que agora a gente tem bastante estudo observacional mostrando,
sim,
mas que antigamente a gente já tinha observação do popular, vamos dizer assim, né? Porque os antigos, eu ouvia sempre meu avô falando que os velhinhos, se passassem de agosto, viviam mais um ano, né?
Mas continua ainda esse ditado popular. Se passar o mês de agosto, tá o ano garantido.
Vive mais um ano. Então é uma observação que já é da sabedoria popular, né? E a gente na faculdade tem uma imagem de um ilustrador, que é o Frank Netter, que tem uma imagem dele que é bem clássica, assim, acho que quase todo professor de cardiologia usava, que é uma imagem de um senhor, assim, cabelo branco, saindo na neve de um bar, e ele com o rosto bem vermelho e botando a mão no peito, assim, né, que era uma ilustração que isso é de 1950, 60, que eles já mostravam, assim, corroborando, ó, época de inverno, frio, homem, né, todo o estereótipo do que é mais comum, o infarto, e tinha essa relação da neve ali, do frio, da temperatura, tá? Mas, assim, é bom ressaltar, não é só culpa do frio, o frio ele corrobora, ele ajuda ao incremento, mas não é ele o culpado principal. São as doenças que se intensificam, né, com o frio, aumentam o trabalho cardíaco, aumentam a chance de fazer o quadro de AVC e de infarto. Tá?
E nesse caso, doutor, tem como prevenir?
Tem. O principal é a informação, né, para as pessoas, né, é saber identificar os sintomas, né, e os sinais para infarto e para AVC, tá? Falando especificamente assim do infarto cardíaco, né, a falta de ar, né, dor forte no peito, geralmente um aperto na região do lado esquerdo do peito, né, que pode ser acompanhada de suor frio, náuseas, mal-estar geral, né? E em alguns casos, em algumas populações, mulheres, idosos, pode ser um sintoma não tão típico, tá? Então, nesses casos de dor, né, mais intensa no peito, o importante é procurar um serviço de emergência, tá? Pro AVC, ele é um pouquinho mais chatinho. Ele requer que a gente faça a avaliação e a inspeção visual e da fala da pessoa, tá? Se tu tens como pedir para alguém fazer isso, é mais fácil. Mas se tu tá sozinho, o ideal é se olhar na frente do espelho, né? Tentar pronunciar uma frase simples, do tipo, o céu é azul, e observar se tu consegue falar e a fala sai adequada. E também observar o rosto, se ocorre a mudança da expressão facial, se um lado do rosto fica mais caído do que o outro, né? Se tu consegue erguer os dois braços, se um dos lados não fica mais baixo do que o outro, com perda de força, né? Então são coisas assim bem simples que levam a gente a suspeitar, tá? Outra coisa que é importante a gente não cometer de erro assim no inverno é abandonar a atividade física. A gente tem o hábito de comer mais, beber mais bebida de álcool no inverno, comer mais gordura, mais sal. Então, evitar essas coisas, manter a dieta adequada.
Tá? Hidratação é importante também nesse período.
Essencial, tá? E manter dentro do possível, claro, atividades físicas. Claro, de manhã cedo, fim da tarde, assim, é mais frio, tem que se agasalhar um pouco melhor, mas também seguir com o hábito da atividade, não abandonar, tá?
E tomar bastante água, então.
Bastante líquido e manter a alimentação regrada, né? Como Sim. sempre, como habitual.
Exatamente. Tava aqui a dona Ginita perguntando pelo WhatsApp 99993-4202. Ela disse que se a mudança de temperatura está no quente e vai para o frio, pode ocasionar também alguma complicação que leve ao infarto ou AVC? Pergunta do nosso ouvinte aqui.
Na verdade, assim, o choque térmico por si só não é mais importante do que o frio, né? Pensando assim, não tem um estudo grande comparando as duas coisas, mas pensando assim racionalmente, uma temperatura fria por mais tempo prolongado eu acho que é mais danosa do que o próprio choque térmico, né? O problema do choque térmico é a questão da infecção, né? Respiratória, infecção da gripe, ou até a própria vasoconstrição periférica. Mas dizer assim que esse choque térmico pode ocasionar... Não, acredito que não seja ele um ocasionador direto de infarto ou de AVC, né?
Pegando esse gancho que o senhor falou já duas vezes, doenças respiratórias aí, nesse período aí, em função que muita gente se automedica, também é um risco aí que pode levar, se não se cuidar, porque pode evoluir, de repente, para uma pneumonia ou outras complicações respiratórias, na questão infarto ou AVC, doutor Matheus?
Olha, pode mascarar, porque geralmente o que o pessoal costuma usar, né, para infecção são analgésicos e antitérmicos, né? O analgésico, ele pode mascarar um pouco o sintoma do infarto, a dor, né, pode reduzir, então pode atrapalhar a detecção, sim. O ideal sempre é, claro, não é qualquer resfriado que a gente vai sair correndo para emergência.
Claro,
Mas na manutenção,
mas quando passar dois, três dias, situação complicar, a febre isso, aparecer, né?
Isso. Quadros mais sérios, a gente não... Daí tem, precisa, né? Ir prontamente. E outra coisa importante também é manter a vacinação, tanto para gripe, né? Conforme o calendário vacinal, né? Do Ministério de Saúde. Porque, querendo ou não, ainda a gente pode fazer alguns quadros mais leves, mas reduz muito a chance de internação hospitalar, de complicações e, inclusive, de complicação cardíaca também com a vacina, né?
Olha aí.
Reduz também a chance de infarto, então
até
é bem
pegando
importante.
Pegando um gancho aqui, doutor, eu falei agora de manhã duas vezes e vou falar. O Juliano Souza é o enfermeiro-chefe da enfermagem do Hospital Nossa Senhora de Oliveira. E ontem ele me passou que no mês de junho, foram quase 3 mil pessoas que ficaram pelo menos 2 dias internadas no Hospital de Vacaria. 3 mil pessoas. E a média que eles tiveram diariamente no mês de junho no Hospital de Vacaria foram em torno de 20 pessoas com influenza, né, ou a gripe A, e na sua grande maioria, porque eles fazem um levantamento, a pesquisa, pegam os dados da pessoa, a grande maioria não fez a vacina.
Exato. É que se criou, assim, com toda a confusão do Covid, uma grande... Como é que vamos falar isso de maneira polida? Avançou muito a interesse da população na questão científica, que antes não se dava muita bola. Então, mas às vezes uma publicação científica que corrobora um efeito colateral disso ou daquilo, não necessariamente ela tem peso estatístico para a gente contraindicar. Tá? Vamos dar um exemplo assim bem claro. O AS que a gente usa habitualmente para infarto, né, o aspirina, o AS infantil, ele é usado como prevenção depois que se tem um infarto. Tá? Agora, ele não tem efeitos colaterais? Ele possui efeitos colaterais. Estados Unidos e alguns países, ele era, há pouco tempo atrás, a principal causa de úlcera de estômago. Tá? Então, por causa disso, nós não vamos mais usar nos infartos? Não, nós vamos usar. Por quê? Porque o risco suplanta o benefício, ou o benefício suplanta o risco. Perfeito. A gente tem uma segurança grande usando ele dentro dos critérios que a gente precisa, quando teve infarto e tal. E a mesma coisa é para a vacina. Ah, ela tem, pode ter complicações, pode ter efeitos colaterais? Pode. Mas o que ela tem é mais efeito colateral ou mais benefício? Ela tem mais benefício estatisticamente. Só que com a função toda, com aquela bagunça toda que aconteceu com o Covid, se criou um medo novamente em cima das vacinas. Então começaram a aparecer novamente casos de doenças que já haviam sido erradicadas, como sarampo e tal, porque se confundiu as coisas com tudo aquilo. O pessoal começou novamente a ter medo de vacinar. E é uma coisa que não... Em especial, assim, a do influenza não existe, porque é uma vacina que é bem segura e que já está bem estudada.
Ah, e esse negócio que o governo fez aí, vacina para matar os idosos, não sei o quê, isso aqui não existe. Não. Morrer, você vai morrer se não fazer a vacina, porque, como o senhor disse, inclusive eu gostaria que o senhor falasse, mas a vacina, inclusive, previne doenças aí como
isso,
o AVC.
Isso ajuda a reduzir a incidência de infarto e AVC.
Que informação importante o senhor está trazendo.
Isso mesmo. Então, assim, a gente não... Tem coisas mais importantes para a gente temer assim do que a vacina, eu acredito, né? O tabagismo, o sedentarismo,
colesterol. Diabetes, que é uma doença silenciosa.
Exatamente.
Também, né?
Porque, querendo ou não, é um fenômeno direto. A gente começa a ver essas... porque é cíclico, né? Existem épocas que as pessoas começam a ter, por um motivo ou por outro, assim, desconfiança com medicação, com tratamentos, e aí a gente para de fazer essas coisas e aumenta de novo a incidência das doenças. Então, e isso da vacinação é bem, bem, bem visível, né?
Exatamente. Os números não mentem, né?
Não adianta.
Eu sempre digo, eu sou apaixonado por números, porque os números espelham uma realidade, é de mais fácil compreensão de você entender essa realidade, né?
Perfeito.
Então, vamos se vacinar, que inclusive previne até o
AVC. Vai ajudar.
Vai prevenir o AVC e o infarto, tá aí.
Vai ajudar a reduzir.
Tá aí, vai ajudar a reduzir, tá aí. Uma informação importante para você, Dr. Matheus Oliveira Becker, nosso cardiologista de Lagoa Vermelha, mas que atende aqui em Vacaria também, no Centro de Espaço Saúde da Unimed aqui em Vacaria. Bom, doutor, peço a sua compreensão, senhores ouvintes também. Eu tenho agora um espaço comercial, na volta a gente volta, então, para trazer aí, uma redundância, mas vamos voltar aí, trazer algumas orientações a mais nesse aspecto de como você se cuidar, se prevenir, para evitar casos aí de infarto ou AVC, em função também das baixas temperaturas nesta época do ano. 9h42, 12 graus, bom dia, já voltamos então.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Que ter atenção.
Não tem que ter medo do inferno.
Tem
que ter
medo.
Se cuidar.
Isso aí. Tudo que, infarto, AVC, a gente tem como prevenir, tem como remediar. É manter exercício físico, manter atividade física regular, não fumar, controlar o sal da alimentação, né? Se alimentar bem, manter a alimentação regrada. Em alguns casos até, a gente não tem hábitos tem colesterol, tem outras coisas, o ideal também é ter o acompanhamento nutricional, né, com uma nutricionista, para alinhar de acordo com as necessidades e as carências de cada um, né? Vacinação em dia e observar os casos de sintomas que a gente tem a suspeição, né? Lembrar, assim, para o AVC, a mímica facial, a movimentação do rosto, que altera um lado, cai o rosto, os braços, né? A movimentação de braços e pernas, a fala, que pode alterar, e para o infarto, a dor no peito, né? Vamos dizer assim, a caricatura principal da dor, um aperto no lado esquerdo do peito que corre para o queixo, para as costas, para o braço esquerdo, piora com esforço, que alivia o repouso, né? E procurar prontamente a emergência na identificação de alguns desses sintomas, de qualquer um desses sintomas, né? Então, não ter medo do inverno. A gente seguir se cuidando, seguir fazendo as coisas que tem que ser feita o ano inteiro, né? E só ter mais atenção, principalmente os grupos de mais risco. Idosos, quem já teve infarto, quem já teve AVC, quem tem pressão alta, colesterol, diabetes, né? Ter mais atenção.
E tomar água e se exercitar também. Exato. No inverno, não é só no verão, né, doutor Matheus?
Perfeito, isso mesmo.
É, tem uns que daí, o inverno ficam parados, né? Chegou o verão, daí agora vamos recuperar. Não, não, é o ano todo, hein?
Ano todo, isso mesmo.
E a água também ajuda, né?
Com certeza, com certeza.
Isso aí. Todo o senhor atende, então, ali no Centro Espaço de Saúde da Unimed. O pessoal Isto. Pode ligar para a Unimed, agendar consulta ali. O senhor atende pela Unimed. Tranquilo aí, né, doutor Matheus?
Isso aí, isso mesmo. Ali no Espaço de Saúde, até de cabeça eu não me lembro o número, mas acho que o pessoal vai disponibilizar ali.
Liga para a Unimed aí, pede Espaço de Saúde. Quero agendar uma consulta com o cardiologista, doutor Matheus Oliveira Becker, aí, que o pessoal já encaminha lá para a secretária lá, né?
Perfeito, isso mesmo.
O senhor é de Bom Jesus, né?
Isso, a família é de lá, do
família Becker.
Becker e do
parente dos Serranos.
Do seu Edson.
Do Edson Dutra, do Toco.
Isso, ah, então parente tá do pai, primo do pai.
Então tá no DNA aí.
Só não canto que nem eles, não, não adianta pedir.
Mas tem talento, é um grande profissional, um grande cardiologista aí. Que alegria recebê-lo aí, doutor, sucesso. É, e mais vezes vamos convidar o senhor para nós conversar aí.
Mas com certeza, estamos à disposição. Sempre às ordens.
Valeu. Este Dr. Matheus Oliveira Becker, cardiologista, que atua também aqui em Vacaria. Ele atua aí junto ao Espaço Saúde Unimed, onde você pode agendar também a sua consulta.